Olá, Oswaldo, bom dia, Mano, bom dia também aos secretários, o Danilo, a Amanda e a diretora da mulher, a Paulinha Schmidt, né? Thalita está aqui também, o Navarro, pessoal aí que está nos ouvindo na cidade. Isso, estamos chegando aqui para apresentar para vocês os novos secretários e também diretoria da mulher. Começando pela Amanda, né? Amanda já estava conosco desde o começo do ano, no cargo de diretora de projetos, e agora assumiu o cargo aí de secretária de obras, né? O Rômulo, por motivos pessoais, ele tem uma empresa, ele e o pai dele, né? Por questões familiares, ele teve que assumir a empresa, o pai passando por momentos assim de saúde, tratamento de saúde, então o Rômulo assume a empresa para poder tocar e pediu assim para a gente para que ele pudesse se afastar, né? Então a Amanda assume, apesar da Amanda ser já componente do quadro, Oswaldo, ela agora vai ter o perfil diferente do que tinha até então, né? Como estava subordinada ao Rômulo, agora não, agora ela pode colocar o perfil dela, a visão dela, né? E já sentimos aí algumas mudanças aí no andamento da Secretaria de Obras. Então a Amanda vai poder se apresentar, Amanda Fresato, né, que chega no cargo de Secretaria de Obras.
Bom, Amanda, bom dia. O que é que você tem muita bronca para enfrentar pela frente aí? Que as obras, né, que a gente sabe que às vezes ganha-se uma licitação, a empresa vem, dá aquele rolo danado, dali a pouco vem com aditivo e para toda a obra e sobra sempre o departamento de obras. Como é que você vai encarar tudo isso? Bom dia.
Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom, então eu sou Amanda Fresato, sou arquiteta urbanista. Como disse o prefeito, eu estou desde o início do ano, desde janeiro, né, na Secretaria de Obras. A princípio, a gente sabe que existem diversos projetos, como bem citou o Oswaldo, passa por todo o processo licitatório, a gente não sabe exatamente quais são as empresas, né, que vão ganhar e quando vem, às vezes a gente tem alguma surpresa ou não, mas enfim, a gente vai administrando, tem muita coisa acontecendo, como toda obra, como a gente faz na nossa residência, a gente encontra algumas surpresas pelo caminho, então não foi diferente do que a gente viu nesses últimos meses, mas a gente tem traçado assim, planilhas e em conversa muito frequente com toda a equipe técnica para que a gente possa minimizar o máximo possível qualquer erro, qualquer obstáculo pela frente.
Bom, e nós temos um problema mais sério que eu acho que chama a atenção de todo mundo e que já estamos aí um ano e mais três meses, que é o caso da rodoviária, que Sim. todo mundo fala da rodoviária.
Sim.
E é que dá para se falar da rodoviária mesmo, porque parece que vai ter uma força-tarefa aí. É isso ou não?
Exatamente. Nós tivemos uma reunião essa semana e exatamente hoje nós já entramos com uma equipe de apoio da prefeitura e a intenção nessa reunião que tivemos na semana anterior foi realmente mostrar para todo o secretariado e também para os vereadores a relação, né, a planilha do que foi contratado e uma relação à parte daquilo que não consta nessa planilha contratada que será feito pela nossa equipe interna. A intenção inicial qual era? Era que a empresa pudesse terminar a parte dela e a gente entrasse com a nossa. Mas, diante de todo ocorrido e esse atraso que houve, a gente vê que, assim, o maior prejudicado, sem dúvida, né, é a população. Então, nós fizemos uma reunião interna e definimos que o ideal seria realmente que a nossa equipe já entrasse já. Uma vez que o trabalho que nós vamos executar não tem nenhuma interferência com o que está sendo feito lá. Inclusive, antes de vir para cá, eu estava em reunião com o senhor Osmar, que é a pessoa responsável, né, da empresa que foi contratada e presta serviço lá, para alinhar mais uma vez, que nós já estamos com a equipe, inclusive ele está indo para lá, saindo daqui eu estou indo a caminho também para olhar de perto, esperar o pessoal retornar do almoço e fazer um acompanhamento mais de perto. A gente sabe que existem outras obras que têm prioridade na cidade, mas tem sem dúvida, a rodoviária é a menina dos olhos.
Bom, como você já vem acompanhando, o que é que a gente pode dizer sobre as obras que estão paralisadas e aquelas que, infelizmente, não saíram do papel ainda, como é o caso da fisioterapia?
Exato. A fisioterapia, a gente, com Gostaria de dar um anúncio para todos vocês. Nós protocolamos a nova documentação para a licitação na sexta-feira. Então, o processo foi todo revisto, o projeto passou pela avaliação da CESA, passou pela primeira instância, passou pela segunda instância, até que nós tivemos um ok para descer a documentação para a licitação. Então, nós protocolamos esse documento na sexta-feira, já enviamos o protocolo para alguns vereadores para fazer esse acompanhamento, inclusive, e agora a gente segue também com essa prioridade para tentar num período curto aí já, claro que tem todo o trâmite da licitação, né, de seguir as normas, a lei da licitação tem o período para seguir com essa aprovação e contratação da empresa, mas fazer com que essa obra aconteça de uma maneira mais efetiva e num prazo conforme acordado.
Quantas obras nós temos em andamento no município que ainda falta de conclusão, que tem a necessidade de se terminar o mais breve possível?
Sim, a gente tem também, além da rodoviária, né, a gente tem a Praça Brasil Japão, que seguindo aí, a gente está próximo ao Natal e a gente sabe da importância de ter ali o espaço, que a gente fala que é a Casa do Papai Noel, mas ela não vai ser utilizada somente como a Casa do Papai Noel, porque é uma construção que a gente está fazendo agora, está tendo investimento, que ela não vai servir só para usar no mês de dezembro. Então tem todo um respaldo, que eu acho que o prefeito pode falar um pouquinho sobre essa casa, esse espaço, e a gente realmente tem dado uma força-tarefa ali justamente para que a gente possa atender o evento de final de ano.
Agora, ó, prefeito, a situação ali da Praça Brasil Japão, foi feito aquele projeto e tal, como é que está lá? Você acredita que em um ano a gente consegue dar uma remodelada e trazer mesmo um auditório, fazer uma praça do jeito que está no papel ou não?
O projeto é muito bacana, Oswaldo, tá? E ele contempla, assim, revestimento das paredes em madeira para poder prestigiar a climatização e também a acústica.
Sim.
Né? A questão do ar-condicionado também é um modelo diferente, né, do ar-condicionado, que também não era suficiente o que estava lá. Esse foi justamente pensado em promover a ambientação, né, do local. Nós vamos ter ali questão também de vídeo e som, né? Questão
isso, toda
de
acústica, né?
Toda acústica, toda, vai ter equipamentos, né, de vídeo e som ali também já instalado, certo? E também a questão dos assentos que já foram reformados, né, e estão adequados já para poder ser instalados. E do lado de fora, como a Amanda disse, a casinha do Papai Noel não vai ser uma simples casinha do Papai Noel. Não faria sentido investir numa construção daquela, né, para ficar ali obsoleta. Então ela vai ser cedida futuramente para os artesãos, né? A Associação de Artesãos vai ocupar ali a casinha, né, oferecendo assim o artesanato que eles produzem hoje no município. Então, uma forma de incentivar essa cultura do artesanato, né, em Bandeirantes, ok? Também
aquele coreto,
o palanque,
antigamente era coreto,
o palanque, né?
Antigamente é o palanque hoje, né?
É o palanque.
Antigamente era coreto, ficava rabando em cima, tocava, a gente ficava, quando era criança, pulando em volta da banda.
Isso.
Hoje já não é mais, é aquele palco ali, como é que vai ficar aquilo?
Vai ter
ali
o palanque, né, e vai ter um palco em cima onde é a piscina hoje, o laguinho ali, né? Vai ser um palco ali para apresentações, né, culturais ali, tá? Então, vai sim, vai ficar muito bom, né? A Amanda já chegou, já conversou também com a equipe lá da empresa que presta o serviço, né, que é a Godoy, tá? E é a mesma empresa que faz o serviço também do dojo, né? O dojo também está com as obras adiantadas, né, Amanda?
Sim.
O dojo também deve ser entregue brevemente aí, né, com
dojo, para quem não tem uma noção, é ali do lado do Chinelão.
Do lado do Chinelão, tá? E não havia banheiros lá, nós adequamos, colocamos lá dois banheiros, né, para atender a população, tá? Ter um espaço utilizável. Né? E temos o Parque do Povo também, que está sendo concluída a obra em breve aí, deve entregar o Parque do Povo também com as reformas previstas ali, tá? São essas obras aí que estão caminhando. Nós temos também uma reforma e ampliação do Invernada, né? Recentemente, me parece que tinha, o Danilo pode dizer melhor, nós recebemos uma informação a respeito do Invernada que precisava mandar uma documentação, é isso? Que a assessoria da Luísa Tanziani, né, passou para nós. Então, já aproveitando para apresentar aqui o Danilo, né, ele pode até dizer o que é a assessoria da Luísa Canziani passou para nós, que já está sendo providenciado.
O Danilo, ele vai ser o chefe de gabinete, né, e é onde passa tudo ali. Agora, aguentar o pai em casa é fácil, no gabinete, como é que vai ser?
É chato, boa tarde. O pai é chato. Lá não é pai, lá é prefeito. Lá é prefeito.
Boa tarde, Navarro, boa tarde a todos os ouvintes, né?
Oswaldo.
Boa tarde, Oswaldo. Estamos assumindo o gabinete, né? Vou aproveitar para me apresentar para a população, né? Sou formado em Direito na Unopar, advogado desde 2020, concursado da Prefeitura há um ano, estava trabalhando no setor jurídico e agora estamos assumindo a Secretaria de Governo.
A Secretaria do Governo depende muito de projeto. Projeto hoje é tudo dentro de uma prefeitura e por ali passa tudo. O que é que o irmão prefeito falou que é sobre a situação do Invernada? O que é que mais, além disso do Invernada, o que mais temos ali para tentar destrinchar para que as coisas andem?
A gente poderia dizer que a questão da comunicação, né? Muita coisa a gente consegue construir com diálogo, com a articulação entre os setores, né? Então, e tanto esse diálogo interno, né, dentro da prefeitura, com os servidores, com os outros secretários, quanto também, né, com os vereadores, os deputados, né? Então, eu acho que esse diálogo é importante para a gente encontrar um caminho, né, as soluções para as questões que vão surgindo.
Porque, né, prefeito, ali ele é um para-choque do prefeito, né?
Os e-mails chegam, sim, dos deputados, Oswaldo, das secretarias de Estado e também dos ministérios, né, chegam todos lá. Então, o chefe de gabinete ou o secretário de governo hoje, ele faz o despacho para todas as outras secretarias. Então, é o elo de ligação interna, porque faz essa comunicação tanto institucional como política, né, para as diversas secretarias, mas também ele é o elo de ligação externo, que é com os deputados, senadores, governador, né, presidência da República, e com os vereadores aqui no caso, né? Então, o trabalho dele é justamente fazer chegar nos setores externos e internos essa comunicação de forma a se tornar mais a prefeitura mais eficiente. E você tem razão, Oswaldo. Todos os recursos, todas as obras, a comunicação chega lá no gabinete, né?
E então, para chegar até o prefeito, tem que passar para o chefe de gabinete.
Chefe de gabinete, correto.
Então seria um para-choque para filtrar o que é que vem e o que é que não vem, né?
Isso. E acima de tudo isso, Oswaldo, tem a população, né? Então a população que chega ali, nós temos uma agenda, né, Danilo? Temos uma agenda. Então o Danilo e a Rafaela trabalham essa agenda, né? E aqueles que não conseguem ser atendidos dentro da agenda, aí então, é como você disse, é o para-choque, né? É ali no gabinete dele que a pessoa chega e é atendida, né, até que possa chegar dentro do prefeito ou até no gabinete do vice-prefeito também, que o Mano é uma pessoa muito atuante, né, Mano? E ele, diariamente, a gente senta ali e debate, né, e algumas coisas o Mano tem autonomia para poder decidir a partir do gabinete de vice-prefeito.
Agora, é lógico, o ouvinte está, mas ele sendo filho do prefeito, o que é que impede, o que é que não impede? Dentro da lei nada impede, consequentemente, é até uma oportunidade de você ter alguém que você confie do seu lado.
Correto, Oswaldo. Favorece, né? Favorece. Até porque faz chegar aos vereadores o que realmente eu tenho de interesse de trabalhar em comum e em harmonia com os vereadores e com os agentes externos, né? Então, por ele ser da família, ele me conhece, sabe como eu quero que chegue a informação até os vereadores. Então, favorece essa confiança, favorece esse desempenho. E até é uma questão interessante, né? Aquilo que a gente não consegue fazer ali dentro das 8 horas, das 10 horas, quase que a gente fica lá dentro, né, Danilo?
Sim.
Em casa a gente acaba complementando, né? Então, muitas coisas, Oswaldo, a gente decide no ambiente familiar e leva para dentro da prefeitura depois, mano, né? Essas decisões e esses encaminhamentos que a gente tem que fazer, né?
Porque, mano, para você entrar na conversa, hoje é necessário ter o diálogo, né? Ter uma união entre todos para se chegar a um denominador comum, não é? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Cumprimentar aqui o prefeito municipal Jaelson, nossa diretora de política para as mulheres, Paulinha Schmidt, nossa querida secretária de obras, Amanda, agora o chefe de gabinete, Danilo, a Tatá, que é a diretora da comunicação. Estendo meus cumprimentos a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Pois é, Oswaldo, ali na prefeitura é um ambiente onde deve haver muita confiança, porque são muitos conflitos, muitas ideias, cada um tem um pensamento, então o prefeito ele tem que estar amparado, ele tem que estar com pessoas ali de confiança que acreditam nele, acreditam no trabalho dele, que vão defender as ideias dele perante as outras instituições. Como bem ressaltou aqui, com os vereadores. Os vereadores são os fiscais do município, nós devemos ali ter uma sensibilidade muito grande com eles, são eleitos pela população, então a gente tem que ter uma comunicação muito habilidosa. E o Danilo ali, né, como chefe de gabinete, que é o para-choque da prefeitura, vai ter com certeza essa habilidade de poder atendê-los, de poder levar informação, né, tanto da Câmara para a Prefeitura, quanto da Prefeitura para a Câmara. Eu tenho certeza que isso aí a gente vai conseguir realizar um bom trabalho.
Mesmo porque vocês já foram vereadores e sabem da necessidade do prefeito dar atenção à Câmara, né?
Bem lembrado, né, Oswaldo? Jaelson foi 4 anos vereador e eu fui 8 anos vereador, inclusive presidente de Câmara, né? Então a gente tem ali um conhecimento muito grande do Legislativo e a gente quer com certeza fazer ali uma aliança muito bacana, um atendimento muito bacana, até porque tudo que o vereador pede ali, Oswaldo, é porque a população pediu para ele, né? Porque ele foi cobrado por alguém. Então por isso que a gente tem aí que atender e dar um respaldo de grande valia aos vereadores. E todo lado do Jaelson, todo lado da gestão, a gente procura fazer o melhor trabalho possível e a gente sabe aí da dificuldade dessas obras, né? Por exemplo, a rodoviária, o centro de fisioterapia, a reforma da Praça Brasil Japão, agora concluindo o Parque do Povo. E assim, Oswaldo, um detalhe muito importante que a gente quer passar para a população é as empresas que ganham a licitação para realizar e executar essas obras, o prefeito e o vice não têm a participação nisso, né? Até porque é ilegal, a gente não sabe quem vai ganhar, a gente não pode participar desse processo, né? Agora, uma das coisas que eu e o prefeito tem conversado bastante, que a gente precisa agir, é o seguinte: o que a gente não pode deixar é que uma empresa picareta ou uma empresa pequena que não suporte fazer essas obras ganhe uma licitação. Porque senão a gente vai ver, por exemplo, Santa Terezinha, né, a nossa querida escola municipal aqui de Bandeirantes, demorou quase 5 anos para ser construída. Por quê? Porque uma empresa pegou e não conseguiu tocar a obra. A gente está vendo obras aqui na cidade também com essa dificuldade. Então, assim, é um trabalho que eu e Jaelson está construindo junto com o departamento jurídico para que a gente consiga ali ter habilidade e tentar fazer com que as licitações, quem possa ganhar essa licitação, uma empresa grande, uma empresa de porte, uma empresa que vai conseguir fazer essa obra e entregar para a população. Porque a prefeitura, Oswaldo, muitas obras não é a prefeitura que realiza. A prefeitura, ela busca o recurso, faz o projeto inicial e passa para essa empresa executar. E, claro, tem que haver essa comunicação, essa fiscalização, e é onde que eu venho trabalhando bastante com o Jaelson. Tem várias obras em nosso município que está para acontecer. Por exemplo, a gente até brinca com o Jaelson, né, Jaelson, como é que está aí o dia a dia? A gente vai no mercado, a gente vai na padaria, a gente sai na rua, a população nos cobra, mano, cadê as casas populares? Mano, cadê o parque industrial? E tá certo, tem que cobrar, a gente está ali, né, representando a população, fomos eleitos para trabalhar para o povo e fazer a cidade andar e se desenvolver. Então a gente quer explicar né, essa situação das empresas, que nem todas as empresas que ganham a licitação conseguem honrar aquilo que está no edital. A gente tem que frustrar a licitação, fazer uma nova contratação, pegar lá outra empresa para tocar aquela obra que inicialmente não foi realizada. E esse é o nosso trabalho diário, né, Oswaldo? E ressaltar aqui, né, o Parque Industrial, que é uma grande obra da cidade. O recurso foi disponibilizado, né, em abril, quando a gente subiu para a plataforma os documentos, os projetos que a gente tinha, o governo do estado nos devolveu solicitando muitos outros documentos. Então a gente está na luta, a gente está fazendo agora uma licitação para complementar os projetos que a gente não conseguiu elaborar, e em breve esse parque industrial aí estará para ser executado. E também as casas populares, né? Olha só, Oswaldo, a licença ambiental para autorizar a construção dessas casas demorou quase um ano. Ou seja, o IAT é muito burocrático, ele quis saber da onde vai vir o material aplicado para essas casas, aonde que vai ser descartado esses materiais, se a empresa que transporta todo esse material de construção, ela tem autorização ambiental para isso. Então, assim, a gente está encarando uma burocracia muito grande, mas é nosso dever e nossa missão vencê-las e entregar a obra para a população, né? Então fica aí o nosso recado, e que a gente está trabalhando diariamente para que as obras, com a graça de Deus, sejam entregues.
A situação daquelas casas, prefeito, já terminou? Como é que está? Aquelas casas do pessoal da enchente, aqueles que saíram aqui da...
Nós conseguimos 50 casas no PAC, que é o Plano de Aceleração.
Sim, aquelas casas que estavam construídas do Parque do Povo aqui, que saíram.
As duas, sim, do Parque do Povo já foi entregue para eles, já as famílias já estão lá.
Conseguiu fazer o término dela, fechamento.
Terminou. Aquelas duas, sim, do Parque do Povo, sim. Agora as da enchente, a gente está aguardando agora, só a documentação todinha já foi entregue pela prefeitura. Falta somente a liberação por parte da Caixa Econômica e do Governo Federal, dizendo pode iniciar a obra.
Mesmo porque o município ainda está arcando com o aluguel desse pessoal, né?
Sim. Nós tínhamos, Oswaldo, algumas pessoas que estavam recebendo aluguel social, que eram os que perderam a casa, que ruíram, né, que vieram ao chão, e tinha algumas outras que foram afetadas. Agora ficou somente aquelas que perderam as casas, né? Nós vamos manter o aluguel até que as casas fiquem prontas. Então já está toda a documentação na Caixa Econômica, já foi entregue, falta somente a liberação do Governo Federal e da Caixa, dizendo pode começar a obra.
Aquele acordo com a Itaipu sobre algumas obras dentro do município que estaria beneficiando também a zona rural, como é que está o andamento daquilo? Está parado? Como é que está?
Nós tivemos um embargo pelo Tribunal de Contas, Oswaldo. O Tribunal de Contas, nós estávamos com a licitação já marcada para acontecer, né? E o Tribunal de Contas se manifestou lá, né, fazendo alguns apontamentos. Estamos tentando resolver essa questão com o Tribunal de Contas para poder executar a obra, Oswaldo.
Dentre elas, que seria assim de maior prioridade, prefeito, que está precisando de fazer? Aquele caminhão também que a gente estava esperando para acabar com esses galhos aí, para triturar também, até agora nada, né?
Já, o maquinário já chegou, Oswaldo, tá? Vai fazer agora a adequação. Nós estamos estudando duas possibilidades. Uma, acoplar ele num caminhão, ou então, Oswaldo, deixar ele fixo num ponto e levar os galhos para serem triturados nesse ponto. Então estamos verificando qual que é a melhor forma. Mas já chegou.
A Copel utiliza o caminhão, né?
O triturador já chegou. A Copel usa o caminhão. Mas eu acredito que a Copel use o caminhão, Oswaldo, para eles não terem ponto de logística para fazer o tratamento. Nós, como nós temos na cidade aí local onde a gente possa fazê-lo, eu acredito que para nós vai ser mais viável deixar o triturador fixo no local e com os caminhões fazer a entrega para fazer a trituração no local.
Agora, dentro dessas obras, muita gente até falava sobre tentar pegar uma empresa mais idônea, mas não tem jeito, né?
Existem algumas formas, Oswaldo, existem algumas formas. Por exemplo, quando você vai fazer uma licitação, você pode exigir acervo. Então, por exemplo, a empresa que vai fazer um centro de fisioterapia, vamos usar como referência, tá? Então você pode exigir que essa empresa já tenha executado obras da área da saúde. Exato. Entendeu? Então você vai filtrando, você não vai ter, não pode fazer um direcionamento, isso é contra a lei. Mas você pode filtrar e exigir algumas coisas que vá fazer assim com que diminua, né, Amanda?
Ressaltar aqui também, Oswaldo, que há um ditado muito popular e comum falado pela população, que cabe muito bem na prefeitura, é que o barato sai caro. E o que ganha a licitação é o barato. O preço mais barato vai ganhar a licitação. E muitas vezes a empresa joga lá o preço, ganhou a licitação e não tem as capacidades. Então, muito bem ressaltado aqui pelo Jaelson. E muitas vezes a gente pede uma ou duas cartas de conclusão de obra, então talvez pedir um número maior, né? Então a gente vai chegar nessa conclusão para que a gente consiga aí pegar empresas mais fortes, né? Mais habilidosas que vão entregar as obras, né, Amanda?
Sim, e para complementar tudo isso, recentemente mais de 100 funcionários da prefeitura, nós fizemos um curso sobre a nova lei de licitação, onde a gente recebeu também toda a informação sobre em relação à montagem desse documento, dessa documentação, para descer para esse edital. Então, de uma forma que a gente possa construir um documento com mais especificado, com mais informações, com mais técnicas, para que realmente a gente possa fazer uma seleção, como se fosse uma espécie de uma peneira, para que a gente possa deixar que a empresa mais idônea, né? Uma empresa idônea possa realmente ganhar essa licitação.
Chamado acervo técnico e acervo operacional.
Isso. Exatamente.
Correto,
exatamente.
É isso, né? Agora, diante de tudo isso, prefeito, nós temos uma obra que o pessoal até vem entrando ali. Sim. Aquela obra da Elia Arantes ali e aquela situação da contenção de água. E há aquela pretensão de fazer aquela contenção. Como é que está aquela situação? Que ponto nós estamos?
Nós contratamos a empresa para fazer o estudo de 4 pontes, Oswaldo. Então, tem a ponte das Três Águas, que agora vai receber o asfalto, né? Rural. Nós temos também a ponte da Cabiúna, né? Ponte da Cabiúna também, que precisa ser executada. Tem a ponte da Ilha Arantes também, que está em estudo de projeto.
O processo dela ainda não terminou, que o processo é que ela é da justiça, que lá foi uma medida judicial, porque
isso,
não está estourado o tempo já, não?
Ele está se encerrando, uma vez que a gente executou ali, Oswaldo, e a execução até aqui, ela se mostrou frutífera. A duplicação que houve nas galerias da Walter Ribeiro Richter, até aqui, ela sustentou, né, a vazão que era esperada, né? Então, inicialmente, nós temos uma avaliação positiva quanto à obra. A sequência serão a ponte da Elia Arantes e mais 2 ou 3 microbacias ao longo da água do Caia, tá? Mas, assim, nada impede que o processo seja encerrado, uma vez que o município está dando andamento, né? O projeto da ponte Elia Arantes já está sendo confeccionado, né? Então, logo fique pronto, vai para a licitação também.
Mesmo porque há a intenção de se construir casa naquela área lá acima ali do João Teodoro, aquela área ali.
Isso.
Vai cair muito mais água ali, vai descer muito mais coisa para ali.
Com certeza, com certeza vai haver construções ali. E outros empreendedores já estão com intenção também para aquela área da zona sul da cidade, ali próximo da água do Caio, né? Mas as obras já estão em andamento, né? O projeto, perdão, já está em andamento, né? Para a gente poder executar essa ponte.
Lembrar também aqui, Oswaldo, que a licitação, que inclusive já ocorreu esse mês, está em fase final já para finalizar essa licitação. Há também um projeto ali de drenagem ao lado da pista de caminhada. Então tem a pista de caminhada ao lado desse projeto de drenagem, porque de um lado tem a água do Caio, beleza? A água cai no Ribeirão, vai embora. Do lado de baixo é a BR, né? Então também é levar essa informação para a população, que vai ter ali esse projeto de drenagem para fazer essa drenagem até o Ribeirão das Antas, e aí dá mais conforto para os empresários que trabalham ali, né, depois do semáforo, aonde que aquelas oficinas ali, quando há bastante chuva, a água entra ali. Então com essa drenagem, né, daí a água vai correr certinho para o Ribeirão das Antas.
É que a parte de baixo cai ali, né, e a parte de cima, que é o pessoal lá, que é o Morro dos Cabritos, já cai para o outro lado, que é onde vai cair naqueles bolsões. Isso. Lá que pretende ser feito, né?
Correto.
Falando, quando é que vai sair essa pista de caminhada ali? Já que a gente falou disso aí, prefeito, já há anos que a gente vê essa
situação. Foi contratada uma empresa para fazer o complemento do projeto. O projeto básico já existe, né, Amanda?
Sim, exato. Já existe, foi aprovado e, inclusive, a licitação encerrou em 2 semanas. Então, a empresa já esteve aqui, a gente já mostrou todo o caminho e pediram um prazo de 30 dias para a entrega do projeto final.
O maior problema foi as pedras. O maior problema que foi identificado na construção da pista ali foi a quebra de pedras, né, ali em cima, e isso aí teve que mudar toda a estrutura do projeto, inclusive depois daquelas grandes enchentes que teve em Bandeirantes. Então foi também previsto anexar junto à pista caminhada o projeto de drenagem. Então isso fez com que atrasasse um pouco os projetos relacionados à pista de caminhada, mas está engatilhado.
Naquela intenção de se fazer uma avenida ali, cortar no meio e fazer uma avenida, não vingou, né, prefeito? Há anos atrás, ali no São Miguel mesmo, na saída, não se vingou, né?
Assim, como vai ter agora a pista de caminhada, Oswaldo? Eu acho que vai ficar inviável, né? Vai ficar
inviável.
O que nós vamos fazer é a pista de caminhada, e aí depois,
após a pista de caminhada,
vai ser feito o asfaltamento depois que for feito esse projeto de drenagem ali complementar.
Parece que tinha um projeto que era fazer cortar a avenida igual aqui na Edelina,
certo.
E também nessa pista de caminhada, isso há tempos atrás.
Há tempos atrás, correto.
Agora, no sentido de outras obras, o que é que dá para se dizer de todas essas que estão aí? Só para a gente fechar esse negócio de obras aí.
Nós estamos com os projetos encaminhados. Asfalto Novo, Vida Nova, né? Também temos, como é que está a questão do asfalto das Três Águas, Amanda?
Isso, inclusive são projetos, né, do governo. Também falei, hoje de manhã teve reunião com o fornecedor da rodoviária, depois a gente teve uma reunião com o André, que é lá sobre o Paraná Cidade, falando para a gente da importância e que eles estão dando total prioridade nesse projeto do Asfalto Novo, Vida Nova, que é um projeto do governo, né? É o jeito que o governo tem tratado. Até,
tem uma previsão para quando começa ou não?
A gente tem um prazo até o dia 27, né? Porque 28 de novembro, então 27 de novembro, para colocar todos esses projetos no portal. Uhum. Esse é o prazo que o governo nos deu. Então, por isso, nós estamos realmente correndo contra o tempo e vamos conseguir entregar todos os projetos. Para entregar e aguardar a avaliação dos técnicos e essa devolutiva para a execução.
E esse projeto inclui também a do Sertãozinho, prefeito? A estrada do Sertãozinho, para tentar...
A hora que nós entregarmos o do Asfalto Novo, Vida Nova, então será entregue o do Sertãozinho também na sequência, que aí
vai dar continuidade aqui por Abatiá, né? Pelo asfalto que estava ali, o antigo,
não,
né?
Não, eu estou falando do interior, do distrito.
Ah, dentro do distrito, tá.
É esse outro de Abatiá aí, é o da Itaipu. É o que nós estamos respondendo ao Tribunal de Contas.
É esse aí que pode sair por ali também, né?
Esse está previsto
já
lá,
tem uma base
lá,
ali,
pelo,
né?
Lá pela tabuleta.
Uhum. Já tem uma base ali, né?
Já tem uma base. Ali dá para aproveitar aquela base consistente que tem ali.
Santuário, que é que fez reunião esses dias atrás, como é que está a situação só para finalizar?
O santuário, o projeto, ele vai ter que ser revisado, né, Amanda?
Isso.
Ele vai ter que ser revisado.
Inclusive, tive reunião com o compadre na semana passada. Existem alguns itens mais técnicos que a licitação pediu para que a gente... incluísse nesse processo. Então não é uma mudança de projeto, mas é inclusão de informações, como por exemplo alguns monumentos, alguns itens mais específicos que serão colocados na praça. E nós pedimos já conversamos com o padre e colocamos para ele que a gente precisa de um prazo para reunir toda essa documentação, até porque os projetos específicos que eles pedem não é exatamente um projeto arquitetônico, é um projeto realmente mais específico. Então a gente está recolhendo essas informações e acredito que em 30 dias a gente consiga descer todo esse processo para licitação, dar andamento.
O pessoal do João Teodoro, saber da quadra lá, prefeito, vai sair ou não vai? Só para dar uma pincelada aqui, para não...
O meu parquinho lá da...
Isso. A gente tem aqui...
Já teve ganhador, né?
Já teve ganhador, e a gente tem aqui como prazo, né? O prazo desse processo é para 26/7/2026. É o prazo de execução que a gente tem para finalizar esse processo do meu parquinho.
Ali é que é o pessoal que vai entrar essa situação ali de João Teodoro, né? Da quadra por aquela região, né?
São dois projetos conjuntos ali, Oswaldo. Um que vai ter a quadra e o outro que vai ter uma pracinha,
praça,
né?
Exato.
Outra coisa que eu dei uma olhada, e eu já falei esses dias aqui, a rodoviária é horrível, aquela ali, aquela pintura ali que tá feia. Os nossos portais também tá uma dificuldade. Quem chega em Bandeirantes hoje com esses portais, está difícil, né? Não tem pretensão de trocar isso não, prefeito?
Tem, Oswaldo, nós temos a pretensão, e assim, se nós formos fazer um novo, Oswaldo, aí vamos esbarrar no DR, né? Uhum. Você tem que ter autorização do DR, e você não pode fazer uma obra assim que chame a atenção do motorista e que atrapalhe a circulação de veículos, né? Então, nós estamos trabalhando agora com a possibilidade de revitalização e não uma construção de um novo, tá? E aí então o tratamento pelo DR é mais simplificado. E eu gostaria assim de dizer, Oswaldo, o governador, ele liberou recursos de todas as ordens, né? Tanto de obras estruturantes, turismo, como turísticas, como da saúde, da educação, a ação social está recebendo aí o CRAS, né? Então, o próprio governo, a estrutura, a logística das secretarias hoje, eles estão com dificuldade para fazer as aprovações, Oswaldo. Então, veja bem, o asfalto novo Vida Nova, CECID, Paraná Cidade, tá? O asfalto da zona rural, CECID, Paraná Cidade, apesar de estar sendo liberado pela SEAB, que é a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, quem vai aprovar é o Paraná Cidade. As obras turísticas, quem vai aprovar? Paraná Cidade, né? É a estrutura do Paraná Cidade. Então nós estamos encontrando também essa dificuldade, Oswaldo, de que os órgãos de governo façam as aprovações. E um desses órgãos que tem a dificuldade, o Mano falou do IAT, que tem muitas exigências, o DER. Né? O DER também tem uma estrutura, e nós temos que entender isso, né? Que é pequena para aprovar tantos projetos que hoje estão aí nos programas de governo do Ratinho. É positivo? É positivo, né? Mas ao mesmo tempo é desafiador aprovar tantas obras, 399 municípios com obras no Paraná inteiro, né, para que sejam aprovadas essas obras. Então nós estamos com dificuldade nesse sentido. Quando a gente manda um projeto para o DR, né, encontrando dificuldade. A pista de caminhada, por exemplo. Um dos motivos de nós contratarmos a empresa, além da movimentação de pedra que o Mano citou, é a dificuldade que é de atender aos requisitos do DR. Então, essa empresa que foi contratada, ela tem que ter expertise em fazer o projeto de acordo com que as exigências do DR.
Mesmo porque isso era uma deficiência do município clara e evidente, né? Porque todos os deputados, secretários que vêm aqui falam, precisamos de projeto. Uhum. Os aderentes, infelizmente, os projetos acabam não chegando de acordo com aquilo que a gente quer.
Encontrei com o prefeito em Curitiba semana passada, agora nós estivemos lá, ficamos de segunda até quarta-feira, depois na sexta estive em Cornélio, e eu tenho encontrado com diversos prefeitos, Oswaldo. Um prefeito confidenciou comigo, eu já gastei R$1.400.000 com projetos para poder atender a demanda do Estado, né? E mesmo assim estou encontrando dificuldades. Tive que bater na mesa da empresa e exigir que em 30 dias me entregasse o projeto, senão eu não vou conseguir atender ao que o governo do Estado me disponibilizou de recursos. Então, Oswaldo, o grande desafio hoje de todos os municípios no Paraná, tá, e não só nós aqui, Oswaldo, ainda temos uma estrutura logística de servidores avantajada, tá? Nós estamos ali hoje com a Amanda, estamos com a Larissa, com o Leonardo, com a Tayane, tá? Ivan. Temos o Ivan, que foi chamado agora recentemente do concurso, o Rafael, que é engenheiro elétrico, e ainda tem o engenheiro, o Wagner Toma, que está nos dando uma força, 7, e mais o que trabalha no SAAI, que às vezes ainda nos dá uma força também.
E a Andressa,
né?
Que chegou essa semana.
E a Andressa, isso, bem lembrado, a Andressa, arquiteta, que chegou aí essa semana também e está trabalhando. 9, né? Então, 9 profissionais empenhados, dedicados e mais. Contratamos uma empresa, né? Recentemente acabou o contrato, né? Que fazia os projetos complementares, tá? Então, assim, estamos, como a Amanda disse, vamos conseguir cumprir os prazos, mas tem essas exigências específicas. Por exemplo, nós não sabíamos, quando fomos contemplados, que teríamos que contratar empresa de sondagem, topografia, ensaio CBR, ensaio de carga, do asfalto, né? Então, tudo isso exigiu de nós, assim, celeridade para contratar esses profissionais para depois os projetos serem executados. né? Porque um projeto de asfalto não pode ser feito sem saber ali a quantidade de veículos e o peso dos veículos que vão trafegar naquele local, né? E a espessura do asfalto que vai ser executado ali. Então, é muitas exigências técnicas. A questão do centro de fisioterapia é um centro de saúde, tem exigências da saúde, da ABNT, né, das normas técnicas que têm que ser cumpridas, e isso muitas vezes exige que se contrate profissionais habilitados para isso.
A gente vai falando de obra, você vai lembrando de coisa. Isso. Nós temos aquele raio-x que está parado lá, prefeito, que foi ganho pelo município, e precisa se fazer uma estrutura fantástica para botar ele em funcionamento. Sim. Há intenção de fazer funcionar aquilo ou não?
Sim, Oswaldo.
É no âmbito da saúde.
A princípio, Oswaldo, quando ele chegou, nós fomos fazer uma previsão de uma reforma no prédio da saúde, da Secretaria de Saúde ali, né? Hoje já tem um raio-x ali, mas é pequeno, aquele é grande. Então precisava fazer uma reforma, uma ampliação do espaço. Com isso, chegou-se à conclusão que era mais interessante uma construção de um prédio novo já com esse espaço adequado. Nós fizemos, a Amanda estava à frente desse projeto, juntamente com os outros profissionais ali da Secretaria de Obras, né? O Mano foi até os deputados, né? Conseguiu viabilizar, né? Ficou só na dependência do projeto. Só que acabamos de dizer, Oswaldo, é um projeto ligado à saúde e existem exigências específicas da saúde. Então, essa dificuldade, Oswaldo, de atendimento à especificidade do projeto, tá? Então, o projeto está em andamento ainda, só que precisa atender. E esse espaço dessa nova construção aí é que vai acomodar o raio-x novo. Só para concluir, Oswaldo, lá no passado, depois que nós mudamos de ideia de construir uma nova Secretaria de Saúde, um novo posto central, nós tentamos viabilizar, Oswaldo, a concessão para a Santa Casa, para que fosse instalado lá na Santa Casa. A Santa Casa tinha interesse nesse raio-x, mas esbarramos, Oswaldo, porque o Ministério da Saúde, ele impede que o equipamento seja cedido se o hospital trabalhar com convênios ou com atendimento particular. Ele só é permitido se a Santa Casa fosse 100% SUS. E não é o caso, a Santa Casa tem atendimento de convênio e tem atendimento particular. Então, parou todo esse processo que a gente iria fazer a concessão para eles por conta disso.
Aí, prefeito, a gente para falar assim de todas essas obras. De repente, o ano que vem, a gente sabe que o município perde, principalmente no sentido do IPVA, vai perder muito dinheiro. Mas qual é a maneira de fazer tudo isso?
Oswaldo, e não só isso, né? E agora a isenção do imposto de renda, R$5.000. Tem prefeito aí perdendo o sono e querendo passar para o vice o mandato. Oswaldo, é desafiador. Eu estou falando assim em tom de brincadeira, mas é verdade, Oswaldo. Os prefeitos estão preocupadíssimos com esses posicionamentos do governo estadual e federal, tá? O governo Ratinho Júnior, ele ainda teve um cuidado anterior e ele fez um trabalho onde o ICMS foi incrementado, certo? Existe uma previsão de uma compensação, ainda que parcial, do IPVA, Oswaldo. Como? Com a multa que foi aumentada de 10% para 20% e com a possibilidade de um maior emplacamento no Estado. Então, nós acreditamos que muitos municípios vão ser beneficiados com os frotistas que foram procurar Santa Catarina ou Minas Gerais, tá? E fizeram ali as suas frotas para pagar menos. Agora vão retornar para o Estado, ou pelo menos os veículos novos que eles adquirirem, porque os frotistas estão sempre trocando a frota, eles venham a emplacar no Paraná, certo? Mas vai ser desafiador, até mesmo porque o quanto nós vamos perder nós já sabemos, 45% do nosso repasse, tá? Isso geraria em torno hoje de 3.300.000, uma perca para o nosso município, Oswaldo. Mas, por exemplo, Curitiba é 148 milhões de reais, né? Então, existe uma preocupação se essa compensação vai realmente vir a contento e vai sanar. Nós acreditamos que não, tá? Mas pode vir uma compensação em forma de ICMS, porque essa economia que o cidadão fizer vai gastar no comércio, vai gastar no mercado, e aí vai voltar em forma de giro do ICMS.
Eu digo isso porque, se eu falo sobre as obras, nós temos aí a revitalização do centro da cidade,
isso,
da praça, tem mais isso para aquilo. Sim. Isso vai ultrapassar para o ano que vem, porque não vamos terminar isso aí até o ano que vem.
Não, não termina, né? A gente vai conseguir jogar bastante coisa dentro já agora do prazo de 27 de novembro, tá? E isso garante, Oswaldo, que não tenha contrapartida esses projetos que forem aprovados dentro do prazo de 27 de novembro. Então, vai ser só o que o governo estadual passar, tá bem?
E mesmo
então,
porque o ano que vem também ficamos tranquilos. Também até abril vai, depois
até
acabou.
Até abril
parou.
É, não, mas a obra continua.
Sim.
Toda obra que for aprovada agora, em 27 de novembro, ou que iniciar até o mês de junho, julho, 2 de julho, ela vai poder continuar no prazo eleitoral sem problema nenhum e receber os repasses, tá? Pode, fica tranquilo.
Porque pelo dinheiro que o município tem caixa hoje, no último, do último quadrimestre que foi colocado esses dias na Câmara, é suficiente para aguentar tudo isso?
Nós estamos fazendo um trabalho, estamos com a nossa auditora fiscal, foi por isso que nós fizemos a criação deste cargo de auditoria fiscal, né? E a Lucinéia chegou e já está fazendo um excelente trabalho, né? Então, o primeiro passo foi o ITR, né? Fizemos um convênio com o governo federal, a Receita Federal, tá? E o repasse do ITR agora, ele vem 100% para o município, Oswaldo. Então, tudo que o governo federal arrecadar em termos de ITR referente a Bandeirantes vai ser depositado na conta do município de Bandeirantes. E já começou a cair, Oswaldo. Em 2024, nós recebemos o primeiro repasse do ITR no primeiro decêndio de outubro, foi de 392 mil, 400 mil reais aproximadamente. Já nesse ano foi de 909 mil reais, né? Então, já houve um repasse integral. E vai melhorar um pouquinho também, Oswaldo, porque assim, hoje o município ele é obrigado a usar, no mínimo, a tabela do DERAL dos valores da terra nua, tá? Então, nós somos obrigados a usar o valor do DERAL. Então, isso melhora um pouquinho mais a arrecadação do ITR. Segundo ponto, nós tivemos no ano passado a implantação da planta genérica de valores, que atualizou o valor venal dos imóveis, né, mano? Foi implantado. Então, o IPTU já deu também uma melhorada, já deu uma diferenciada. O ano passado nós arrecadamos 1 milhão e 800, esse ano já conseguimos aí 700 mil a mais, então já deu 2 milhões e meio. Então deu uma melhorada também na arrecadação, certo? Estamos fazendo um trabalho agora a nível de ISS, né? E vamos ter que mudar a empresa que presta software, né, para o município. A partir do momento em que essa empresa nova chegar, nós vamos implantar sistemas, né, que possibilitem uma melhor fiscalização, Oswaldo, a nível aí do ISS, a nível do ITBI, né, e a nível dos impostos municipais, IPTU e tudo mais.
Agora, na última declaração, pelo menos na Câmara, na semana passada, já falou aí sobre o IPTU, nós somamos aí 2,47 milhões. Já no ISS, 5,4 milhões. E TBI, 1 milhão. O que é que vai subir isso aí tudo que o senhor está dizendo? O que vai ter de aumento em cima disso?
O ITBI, ele não é um imposto que você possa controlar muito, porque ele depende da transação comercial. A compra de um imóvel, a venda de um imóvel, é a que gera o ITBI. Então, o que você pode melhorar é quando o comprador vem e ele vai declarar: eu comprei um imóvel e eu paguei 500 mil reais. Então, o município agora, por ter um auditor fiscal, ele pode contestar, ele pode dizer: olha, o valor do seu imóvel não é 500 mil reais.
Mas ele pode contestar a planta genérica do município, prefeito?
Pode.
Dentro do genérico?
Pode, porque o imóvel, ele não é no valor venal, ele é no valor de negociação. Se eu negociei um imóvel por 1 milhão de reais, eu não posso declarar que eu paguei 500. Então, o município com um auditor fiscal, ele pode, assim como a Receita Federal, né? Você faz a construção de um imóvel, você vai lá e paga o INSS sobre aquela construção, e o INSS, ele pode vir e dizer, olha, você declarou que você gastou aqui 100 mil para construir essa casa, mas essa casa aqui vale 200, você gastou mais, né? Então, ele contesta, né? E o contribuinte tem que comprovar que realmente a casa ficou 100 mil.
É, fazendo valer aquilo que se faz nos cartórios hoje, né?
Isso. Nós temos dois tipos de cobrança, Oswaldo, do ISS, né? O ISS, ele tem o valor presumido e tem o valor auditado, tá? Então, o presumido é o que o contribuinte declarou, né? Então, uma empresa pode declarar que circulou tanto de movimentação financeira e pagar o ISS sobre aquilo, né? E aí vem o nosso auditor, faz auditagem e comprova de que realmente a movimentação foi maior. Então, o município tem essa autonomia para fazer a cobrança da diferença que foi declarada.
Ressaltar aqui também, Oswaldo, pensando na recuperação, né, dessa receita que o município vai deixar de ganhar do ICMS, é o seguinte: a gente tem uma esperança de que pessoas que possuem veículos em outros estados, por exemplo, como o de Santa Catarina, que é uma alíquota mais baixa, possa voltar para Bandeirantes, né, já que vai ser em torno de 1,9%. Então, há uma esperança de que esses empresários voltem a emplacar, né, em Bandeirantes, Paraná, que aí vai ter essa alíquota reduzida para o ano que vem, e é essa esperança de que a gente consiga também, Jaelson, resgatar um pouco mais de ICMS com esse emplacamento. Então, só ressaltando que também tem essa válvula de escape aí, né, que a gente está com esperança
já
de que aconteça.
A gente não sabe, né, mano?
Não dá para saber.
Como é que vai compensar.
Não dá para saber. Bom, vamos sair agora falar da situação da mulher, que nós estamos vivenciando de outubro, né? Não vai dar tempo da Paulinha
Rosa
falar. Ela está ali só esperando para falar.
E ela assumiu recentemente, a gente quer agradecer. Aliás, Oswaldo, permita, Paulinha, antes, agradecer o Bruno Castanho, que esteve à frente da Secretaria de Governo, né? Fez um excelente trabalho, e agora o Bruno vai para um desafio a nível estadual, né? Então, eu fico feliz de ver que um bandeirantense, né, está se projetando aí a nível estadual. Né? E agradecer também ao Rômulo, né, que esteve à frente da Secretaria de Obras, fez aí um trabalho, né, gigante, esforçado, né?
Um legado incrível, né, prefeito?
Verdade, verdade. Deixou bem encaminhado, né? Amanda pega aí os encaminhamentos que ele deu e vai dar sequência, né? Como eu disse, com o perfil e com a visão dela, né? Mas agradecer ao Rômulo e ao Bruno que passaram. E o Castrinho, né, que saiu, recentemente nós tivemos aqui com o Guilherme também, né, que assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E agora a Paulinha, que estava na educação e que nós desafiamos ela. Vai lá, Paulinha, né, vamos defender as mulheres, né? E por falar nisso, Paulinha, nós temos hoje 7 secretárias e 7 secretários, né? Pé de igualdade.
Que bacana, exatamente. Boa tarde, Oswaldo, boa tarde, prefeito, vice-prefeito, a todos os ouvintes. E eu não posso deixar de dar aquele boa tarde especial, né, a você, mulher, que está aí correndo na hora do seu almoço, com casa, comida, filho para voltar, né, para o seu trabalho. E me deixaram por último aqui, Oswaldo. Eu estava quase apertando algum botão para levantar, fazer uso da palavra. mas na última vez que eu estive aqui, Oswaldo, segura essa aí, Navarro, dia 1º, quando eu cheguei, alguém me perguntou assim: e daí, Paulinha, como que é o Oswaldo? Fala para mim se ele é bravo, se ele não é, se ele é bonito, se ele é feio. Você acredita, Navarro, que perguntaram isso? Mas eu não posso dizer se era homem ou mulher, viu, Navarro? Fica só aqui comigo, tá? Mas, brincadeiras à parte, eu estava analisando isso aqui, Oswaldo. Nós somos em 6 servidores, né, com prefeito e vice-prefeito Danilo, e nós temos 3 mulheres. Uhum. E como bem colocado, né, pelo prefeito, essa visão, né, de equiparar os organismos, iniciando municipais, né, para trazer essa visão para toda a sociedade, essa equiparação de gênero. Então, essa é uma das propostas dentro da Diretoria de Políticas para Mulheres, que está incorporada na assistência social. Então, hoje, a Secretaria de Assistência Social, ela ganha um novo nome, hoje não, né? Exatamente foi em junho, dia 3 de junho, que saiu a portaria, né? Inserindo a Diretoria da Mulher e, inclusive, alterando o nome da Secretaria de Assistência Social para a Secretaria de Assistência Social e Políticas para Mulheres, da qual eu faço parte, né? Bom, antes de você me perguntar, Oswaldo, e aí, Paulo, o que você vai fazer na diretoria, quais são os projetos, o plano de ação, né? Você perguntou de projetos para todo mundo, eu achei que você ia perguntar para mim também, né? Mas dentro da diretoria, nós vamos trabalhar com dois eixos, né? É o eixo de combate ao enfrentamento à violência contra as mulheres, né? E que vem sendo muito crescente dentro do nosso município. De um ano para cá, nós temos mais de 200 casos de violência com medida protetiva registrada pelo Núcleo Maria da Penha. Então, por ser em um ano esses casos registrados, é um número crescente e um número visível em nosso município, que nós precisamos fazer ações, promover ações para a gente conscientizar, para a gente, né, mostrar que nós precisamos acabar, eliminar com isso dentro do nosso município. E também um segundo eixo, que é o eixo de que nós vamos trabalhar com a parte do empoderamento da mulher, digamos assim, né? Com ações socioeducativas, com palestras, trabalhando também a questão do fomento, né? Para o desenvolvimento econômico das mulheres, com cursos, né? Trazendo cursos como artesanato, pintura. Também, né? Eu quero pensar nessa possibilidade de linhas de crédito para as mulheres, para mulheres empreendedoras. Então, está vinculando todas essas ações. Então, esses são os dois eixos, né? E além, Oswaldo, de documentar tudo, né? Porque é uma diretoria nova, fresquinha, nós não temos documento, normativa de nada ainda, então eu preciso regulamentar todas essas ações, o que todos os municípios, né, que os órgãos municipais que prestam serviço às mulheres, o que eles fazem, né, por exemplo, o que a saúde faz, qual o protocolo, né, então o fluxograma de cada serviço que atende a mulher. Então, por exemplo, chegou uma mulher vítima de violência no pronto atendimento. Qual é o protocolo? Para onde eles encaminham? Né? Ela foi fazer um boletim. Qual é o protocolo? Ela passou por uma UBS. Tem algum protocolo? Não, nós não temos isso definido, nem normatizado num plano de ação específico do município. Então, eu tenho muito trabalho pela frente, que a minha ideia é colocar tudo isso no papel, né, para deixar redondinho o que cada serviço faz nessa questão de enfrentamento. E além de tudo isso, né, eu cheguei agora, em dia 1º de setembro, né, foi a minha nomeação, já pensando no Outubro Rosa e também, né, com medidas socioeducativas juntamente com a saúde, né, todo esse preparo que a saúde está realizando para as nossas mulheres. A gente, como na diretoria da mulher, vem com essas palestras, com cursos, né, com a conscientização. Sexta-feira passada nós fizemos uma panfletagem lá em frente a Pernambucanas, né, para mostrar essa questão do cuidado, da prevenção, de se valorizar. E amanhã nós temos, já aproveito e abro aqui o parênteses para um convite muito especial, né, nós teremos uma palestra com a deputada Flávia Francischini, da qual nós vamos falar sobre acordei mãe de criança autista, e agora? Né? Então, não só abordando essas mães de crianças atípicas, porque assim, a minha ideia foi, a gente vai trabalhar o Outubro Rosa, a prevenção, o autocuidado, a conscientização, mas e as mães, né? Essas mães atípicas, que muitas vezes, né, elas se fecham diante das situações que elas estão, elas perdem a perspectiva, elas perdem a questão do autocuidado, da conscientização, né, de que ela precisa também não só olhar para o seu filho, que necessita de cuidados muito mais especiais, mas ela precisa também de olhar para ela. Então, pensando nisso, né, em parceria com a deputada Flávia Francischini, que não só por ser uma deputada, né, ela é mãe de uma criança autista, então ela vem com propriedade para falar nesse tempo, né, do Outubro Rosa, do autocuidado, de olhar para si e trazendo um pouquinho também das questões, né, do autismo, né, dos primeiros sintomas e de como a gente pode estar fazendo para ir atrás, buscar ajuda. Ela também vai tirar dúvidas, né, de pais, mães, entidades. Então amanhã, às 18 horas, lá na OAB, fica esse convite para você, mãe, que é mãe de uma criança atípica. E eu falo, Oswaldo, que é algo que nós temos que estender, porque eu talvez não seja mãe de uma criança atípica, mas eu me deparo com uma mãe e uma criança atípica no mercado, numa farmácia, numa padaria, e muitas vezes a gente ignora, nós, né, cidadãos, a gente não tem um olhar de empatia, né? A gente não se coloca no lugar dessa mãe muitas vezes.
Nem
exatamente.
É autista, né?
Alguns falam assim, falta de couro, né? Por quê? Porque a gente não tem essa empatia. Então, eu digo que a pedagogia social, ela traz muito isso, né? A questão, ela mostra que a educação, o autodesenvolvimento e a educação, ela foca, né, em práticas educativas para o desenvolvimento do ser humano. E essa é uma palestra que vai trazer informação para a gente não ficar fechado no nosso casulo e achar que é só com o outro que acontece, eu fecho a minha porta e deixa, né, vamos falar assim, o pau torando lá fora, o filho é daquela mãe. Então nós temos que perder esse olhar, né, egoísta e ter mais empatia, mais conscientização. Então essa palestra, Oswaldo, ela é aberta sim a quem queira se inteirar um pouquinho do assunto, professores, né? Eu também estive convidando os colégios estaduais que tem o curso de pedagogia, né? As instituições de ensino, as mães, né, da Anjo Azul também são parceiras e estarão lá presente. Também conversei com o pessoal da PAI, né, para estar divulgando e para todas aquelas mulheres que se interessem, né, em estar adquirindo conhecimento, não só para ela, mas para poder ajudar. Às vezes eu tenho um sobrinho, eu tenho um primo, eu tenho um parente que tem aí uma situação atípica e eu preciso ajudar. Né? Então, essa palestra, amanhã às 18 horas, estão todos convidados na OAB. E para encerrar, Oswaldo, eu gosto de falar. É que eu preciso falar, é um convite muito especial também. Você ia falar, né, Oswaldo? Nós temos o Chá Rosa Municipal, o primeiro Chá Rosa Municipal, que vai ser na próxima quarta-feira, na OAB, a partir das 16 horas. É um pedido aí do nosso prefeito, né? Um pedido especial que ele fez para as nossas servidoras. Um momento que nós vamos trabalhar com ações socioeducativas e palestras com a doutora Salma, com a fisioterapeuta da Unopar. Nós vamos ter brindes, nós vamos ter um teatro. Então, não é só um momento, né, de palestra, mas é um momento gostoso, de descontração, que nós estamos elaborando aí para as nossas servidoras mulheres, né? Para adquirirem conhecimento, passar um tempo gostoso com a gente lá na OAB. Já quero agradecer muitíssima parceria, né, com a OAB, através do Dr. José Carlos. Muito obrigada, doutor, por ceder esse espaço aí da OAB para nós. E esse Chá Rosa, ele vai iniciar a partir das 16 horas e nós estaremos lá com ações, com empresas como o Boticário, né? Alguns serviços de cuidado e beleza, né? Unha, cabelo, o pessoal estará lá também para executar esses tipos de serviços. E eu acredito que é isso. E vamos fechar o nosso outubro, no dia 31, com uma corrida, com uma caminhada, que nós vamos vir aqui, Oswaldo, divulgar esse dia, tá? Para não estender muito a sua audiência.
Não, é que é 12h56. Já, prefeito, mais alguma coisa? Eu acho, deixando a mensagem para o dia das professoras, que é a professora amanhã, né? É. Nossos professores amanhã.
É só agradecer a OAB Mulher, na doutora Alessandra, que está à frente aí também desse projeto, ajudando a gente aí, né? Agradecer ao OAB, Dr. José Carlos, tá? Agradecer aí ao Danilo, agradecer a Amanda, agradecer a Paulinha, que aceitaram esses desafios, né? E que vão estar à frente aí das suas secretarias e diretorias, tá? E parabenizar a todos os professores e dizer que nós estamos trabalhando ali internamente, apesar de toda essa previsão aí, vamos dizer assim, funesta, né? A respeito da queda de arrecadação, Oswaldo. Nós ainda estamos trabalhando, pensando em melhorias aí para a categoria de profissionais do município e também os professores, tá? Então, estamos em estudo. Hoje de manhã estivemos sentados, eu, Mano, o jurídico e também a administração, preocupados com isso. Estaremos em estudos com a nossa parte financeira, né, a Ocimara, da Secretaria da Fazenda, pensando aí nessas melhorias. Sabendo
consegue
que janeiro...
adequar o piso, prefeito, ou não?
Hã?
Pelo andar da carruagem, consegue?
A intenção é essa, Oswaldo. A intenção é mirar o piso, tá? Como você mesmo disse, nós não sabemos aí quais vão ser os reflexos reais, principalmente a respeito do imposto de renda. Do IPVA, está mais próximo aqui, a gente ainda consegue saber que as ações que nós tivemos dão uma compensação, Oswaldo. Mas o imposto de renda foi, assim, um impacto inesperado, tá? Nós estávamos com um projeto, Oswaldo, pronto em agosto. Ele seria disparado em agosto. Quando chegou a notícia de que o IPVA ia cair e que também havia um estudo do imposto de renda. Então agora é revisar, né? Agora nós vamos sentar com a nossa Secretaria de Fazenda, a Contabilidade, para refazer os estudos. Mas parabenizar os professores e agradecer, Oswaldo. Agradecer porque a gente vê que hoje os professores são gigantes, né? Eles realmente fazem um trabalho maravilhoso, né? E muitas vezes, Oswaldo, não é só dar o conhecimento e a cultura para as crianças, né? Hoje, muitas vezes, até a educação que muitos pais, famílias desestruturadas, pais que trabalham, todos ficam o dia inteiro fora, a educação também é muitas vezes relegada para as escolas, né? Então é desafiador, mas eles têm enfrentado com muito tato, com muito cuidado, né? E têm dado aí um excelente resultado para as nossas crianças.
Como professora, acho que eu posso falar pelo menos uhul, obrigada, para representar todos, né?
Isso.
E nós vamos chegar lá.
E também, né, minha mãe, que era professora, minha cunhada, que é professora, e minha esposa também, professora, não só os professores da educação municipal, mas também estadual e os particulares, né? Parabéns a todos aí.
Mano, rapidinho pra gente, vai lá.
Agradecer a você, Oswaldo, pelo espaço mais uma vez, né? E toda a equipe da Cabiúna, agradecer a população que está atenta aí nos ouvindo, agradecer o prefeito Jaelson, agradecer os secretários Rômulo e Bruno Castanho pelo trabalho que realizaram com a gente, dar as boas-vindas agora ao secretário de governo Danilo, secretária de obras Amanda e a diretora da política para as mulheres Paulinha Schmidt, desejar a vocês um excelente mandato, que vocês possam fazer um trabalho maravilhoso para quem mais merece, que a população de Bandeirantes. Ressaltar aqui, Oswaldo, amanhã então, a presença da deputada estadual Flávia Francischini, às 18 horas, que ela dará aí uma palestra com o tema Acordei Mãe de uma Criança Autista, e agora? Então, é uma deputada renomeada, está vindo aqui de coração fazer essa palestra, né? A Flávia Francischini, que é mãe do nosso deputado federal Felipe Francischini e esposa do ex-deputado estadual, o delegado Fernando Francischini. Então, a família Francischini ajudando Bandeirantes, né? Vindo aí efetuar essa palestra. Então, muito bacana aí as mulheres participar desse encontro, né? Poder conhecer e adquirir mais experiência, né, nesse momento. E dar os parabéns aos nossos queridos professores, né, que são aí os responsáveis pelo nosso futuro, né? Todo o nosso conhecimento que temos hoje, a gente deve gratidão aos professores. E ressaltar aqui minha querida mãe, né, Sueli Pirola Vieira, falecida já há 20 anos, ela era professora municipal também, e com isso a gente sente esse carinho muito especial pelos professores. Então, que Deus abençoe vocês nessa caminhada e possa aí sempre ajudar a sociedade. Um abraço a todos, fica com Deus.
Mais alguma coisa, Danilo? Amanda?
Eu só quero falar para toda a população que eu estou muito empenhada e juntamente com a equipe, que tem realmente me dado muito apoio para que a gente possa desenvolver o melhor para toda a sociedade.
Tá certo.